Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite com Rui Dias, presidente da Associação Empresarial de Guimarães, a quem agradeço já a disponibilidade para estar nos nossos estúdios e falar um bocadinho sobre este projeto que já conta com 9 anos de existência. O Rui está agora a cumprir o primeiro de 4 anos do segundo mandato à frente desta Associação Empresarial de Guimarães, que há 9 anos, quando começou, Rui, tinha um contexto um bocadinho diferente, que se foi adaptando à realidade dos dias que correm também no Conselho Vimaranense, não é verdade?
É verdade, é verdade. Muito boa noite, antes de mais a todos. Sim, é verdade. A associação nasce com a ideia de trazer os jovens, por isso é que ela era inicialmente a Associação de Jovens Empresários de Guimarães. Fruto de um contexto que entretanto, para os dias de hoje, já mudou. E refiro-me exatamente à SIG, que era a associação mais antiga de Guimarães, 150 e tal anos. E sim, nessa altura, em 2016, os jovens empresários aparecem. Portanto, foi a vontade de muitas empresas, de vários setores, que é isso também que nos caracteriza, que é abarcarmos todos. E então ela surge com a comissão instaladora no Ave Parque, reuniu lá duas, três vezes e depois sim é que dá o salto para se instalar em Guimarães. A associação teve, entretanto, lá está, fruto dessas vicissitudes que foram acontecendo, teve que se ir adaptando e então deu-se então a alteração há 3 anos para a Associação Empresarial de Guimarães. Essa alteração veio trazer, claro, uma abertura, veio chamar todo o tipo de empresas e indústrias que temos em Guimarães, que são mais de 17 mil empresas.
Olhando também para estas empresas, há algumas que têm outra pujança também no próprio concelho, que são mais representativas também nesta própria associação, olhando aqui para os associados, para o tipo de associados também que envolve.
Exatamente, sim, nós no nosso site temos alguns associados, não conseguimos com esta da forma que ele está estruturado, não conseguimos ainda ter todos, estamos a trabalhar para isso, mas sim, temos empresas com quase 900 trabalhadores, temos empresas com 3 trabalhadores, não importa, portanto, mas todas elas sentem a necessidade de ter uma representação a este nível, claro, para estarmos ligados essencialmente ao setor político, à área política, às instituições e até ao governo, porque já aconteceu ainda este ano. E sentem essa vontade, independentemente do tamanho que tenham, de estar connosco e de ter também estas, usufruírem de todas os serviços e acompanhamento que conseguimos dar.
Como é que definiria, nos dias que correm, o estado de saúde das empresas e da indústria vimaranense?
É assim, o desafio não é só dos vimaranenses e destas empresas, é nacional. O desafio hoje em dia, com fruto da instabilidade que estamos a ultrapassar, com as guerras ainda, com o problema das tarifas agora, isto tem sido um... Eu digo sempre isto, que desde o Covid, desde 2020... as empresas e indústrias têm vindo a reinventarem-se ano a ano. Isto porque os desafios foram de diversas formas aparecendo, diferentes todos eles, uns melhores, outros piores, ou mais fáceis de ultrapassar ou menos fáceis, mas sem dúvida que tem tido sempre um papel muito difícil, digamos assim, porque as dificuldades são diferentes, são novas, e agora vemos as empresas cada vez mais a internacionalizarem-se. As grandes já o fariam e as médias e também pequenas, claro, mas olham de outra forma para essa realidade e com uma importância, claro, cada vez maior, porque sentem que é uma forma de ir ultrapassando estas dificuldades, mas claro, os novos problemas que temos passado trazem, claro, novos desafios, sempre mais exigentes e, claro, e a resiliência tem sido muito grande, não tem sido fácil, claro, e de ano para ano vemos que o plano de negócios das empresas tem muitas vezes que ser ajustado porque determinada realidade mudou. E então, pronto, isto também é o que caracteriza um bocadinho o empresário português, não é? O ajustar-se e o ter muita, muita resiliência e capacidade de ir à luta e de ir em frente, porque tem que ser assim, não é?
Mas percebemos que a pandemia poderá ter sido um dos fatores que fez com que os próprios empresários percebessem que há uma volatilidade muito grande de tudo e que, portanto, é preciso uma preparação sempre muito ágil para dar
sim,
resposta.
Sim, sem dúvida. Isso foi o primeiro gatilho, eu diria. Uhum. Foi a questão do Covid. Tínhamos outros antes, mas não tão a nível mundial, não é? A nível que atinjam todos os mercados, como foi o caso, a partir daí. Mas sim, e a resiliência é a palavra-chave. Nos dias de hoje, eu falei há dias também noutra sessão, nós temos a palavra incerteza em cima da mesa, todos os dias. E isso constitui um entrave para o investimento que as empresas têm que fazer, para o alavancar de novos negócios, sim ou não,
há
para quando.
Ponderação.
Exatamente, ou seja, tudo isto vem ou pode arrastar decisões muito importantes para as empresas, para as economias locais, regionais, que sem dúvida estão diariamente em cima da mesa e têm sempre que ser ponderadas e repensadas. Para que se possam fazer os investimentos certos e para alavancar, para continuar a alavancar os negócios, não é?
Uhum. Guimarães sempre foi conhecida também muito pelo seu setor têxtil. É um setor que continua ainda a destacar-se naquilo que é a diversidade económica de Guimarães?
Sim. O têxtil, o vestuário, o calçado, a metalomecânica, o mobiliário. Portanto, são tudo setores que puxam sempre aquela economia local para cima, porque é a característica que temos, embora temos tido muita inovação a aparecer, fruto também de parcerias cada vez maiores com a Universidade, com o Estado do Minho, uhum. O IPCA, portanto, isso tem feito com que até empresários que já estão noutros setores invistam em áreas, em novas empresas, em Guimarães, noutras áreas. Portanto, e isto é sem dúvida uma característica que temos e que está a acontecer nos dias de hoje. Os próprios empresários investirem em noutros setores com mais inovação, mais conhecimento, mais desenvolvimento, produtos completamente novos, diferenciadores. E sim, isso é uma característica que continua muito, muito viva no concelho.
A mobilidade acaba por ser um tema que impacta aqui diretamente naquilo que é a economia do concelho. Muito se tem falado também em Guimarães, seja de BRT, seja de acesso à autoestrada, etc. Este contexto da mobilidade tem sido devidamente articulado entre município e a comunidade empresarial?
É assim, é um problema grande, a mobilidade em Guimarães. É um tema que tem sido discutido muito frequentemente, está a ser discutido, está em cima da mesa, é um tema atual. Mas vemos que, ou seja, Guimarães não só merece, no meu entender, não só merece, como devia ter um plano de mobilidade a médio, longo prazo pensado, devidamente estruturado. Não estou a falar só de novos acessos à autoestrada, por exemplo. Estou a falar também de uma ligação à futura alta velocidade que vamos ter aqui em Braga. É essencial ela estar bem ponderada e estar em cima da mesa. Eu não sei se o BRT será a melhor solução. No meu entender, não, mas, claro, não sou especialista na área, mas por aquilo que entendo e que percebo e que ouço por parte das empresas, penso que deveriam ser tomadas em conta outras situações, outras soluções.
Para que, quais?
Eu refiro-me, por exemplo, ao metro ligeiro de superfície, é uma boa solução, penso eu, e acima de tudo, chamo a atenção a isto, que é, no meu entender, é uma solução a médio e longo prazo. Nós não podemos pensar as cidades a 10 anos. Não há, acho que não é por aí o caminho. Isso já foi feito, isso chega. Temos que pensar as cidades a médio e longo prazo, a 20, 30, 40 anos, 50 anos, não interessa. Tem que ser por aí, porque o dinamismo, o desenvolvimento só vem quando temos estas infraestruturas devidamente identificadas e instaladas, ok?
Porque parece-lhe que este caminho é continuar atrasado no tempo.
É um remedeio, é o que eu acho, é um remedeio. E quando dizem que essa solução, que é a que está mais avançada e é a que está mais em cima da mesa, digamos assim, a questão do BRT, eu percebo a ideia, mas entendo ao mesmo tempo que como temos que criar uma via dedicada, nova, uma nova via dedicada exclusivamente para este tipo de meio de transporte, porque não fazer outro, que também tem que ter essa via dedicada, exclusiva, mas que seja mais a longo termo e não, eu acho que estamos a pensar pequeno, estamos a pensar pouco, ok? E Guimarães e Braga, o distrito, merece ter essas vias de maior qualidade e de melhor usabilidade para as pessoas, porque sem dúvida que a mobilidade é uma questão que leva as pessoas a pensar se vêm para cá viver, se não vêm, porque isso tem muito, entronca muito no dia-a-dia das pessoas, e isso é outro fator decisivo para que as pessoas venham e decidam morar em Guimarães, em Braga, no que seja, mas é um fator preponderante para o dia-a-dia.
A Associação Empresarial do Minho surgiu também com o intuito de abarcar estas associações mais pequenas e dar dimensão àquilo que é a voz dos empresários da região. Guimarães e a Associação Empresarial de Guimarães têm estado também ligada àquilo que são, no fundo, as linhas mestras desta associação regional.
Sim, sem dúvida. A Associação Empresarial do Minho foi uma lufada de ar fresco. Sem dúvida, e tem marcado, eu já disse isso anteriormente ao Ricardo Costa, que foi com quem tive mais tempo até agora, disse-lhe isso, e foi acima de tudo, trouxeram acima de tudo uma característica que é nós ouvirmos falar no Minho, no Ave, no Alto Ave, no Cávado, mais vezes, ou seja, as pessoas perceberem, onde quer que seja, Lisboa, Porto, não importa. Temos que falar mais da nossa região e temos que dizer que é tão ou mais importante que outras a sul, ok? Que estejam a sul. Portanto, isso foi uma conquista muito grande que a Eminho veio trazer à região e espero que assim continue. E nós temos um protocolo assinado, vai fazer 3 anos, com a Eminho, portanto, protocolo de colaboração, de portas abertas, de diálogo, e é isso que tem acontecido sempre que somos solicitados, ou sempre que solicitamos também a ajuda deles. Portanto, sim, sem dúvida nenhuma que é de salutar essa presença.
E o Rui sente, não só enquanto empresário, mas também enquanto presidente da Associação Empresarial de Guimarães, que a Eminho e esta ligação que vai fortalecendo com as próprias empresas, não só é uma forma de sair nos jornais, mas também de se perceber precisamente este impacto que a região tem na economia do próprio país.
Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Ou seja, nós temos aqui na nossa região grandes empresas e empresas grandes. Portanto, temos um pouco de tudo, ok? Mas isso não quer dizer que, ao longo do tempo, quem vai passando pelos sucessivos governos tenham essa noção, ok? E eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos em Guimarães o Ministro da Economia, o Pedro Reis, o Dr. Pedro Reis. Fomos convidados, estivemos com ele e sentimos... Também é um homem que vem do AICEP e vem de outros organismos anteriormente. Muito, muito ligados à parte económica e à parte empresarial. Mas sentimos, sim, sentimos isso, que este ministro, pelo menos o que está ainda em funções, sentimos que tem esse conhecimento e têm a percepção da importância da nossa região, ok? Isto porquê? Porque iniciando, tendo esta noção, podemos trazer outras coisas que precisamos todos.
Captação como de investimento, nomeadamente.
Investimento, a mobilidade, tudo isso. Portanto, eles têm perfeitamente essa noção. Agora, nós sabemos que a vontade política depois pode não ser suficiente com uma ou duas pessoas a falarem, a comunicarem com Lisboa. Mas essa noção tem que ser diariamente percebida por quem está no governo, pelo Estado. E sim, portanto, a AE Guimarães tem feito esse trabalho, fez esse trabalho já este ano com este ministro. A AE Minho tem feito outros, e bem. Portanto, quando estamos a falar das mais altas instâncias governativas em Portugal. E pronto, este caminho, lá está, faz-se caminhando, mas tem que ser assim. E temos que diariamente, semanalmente, trabalhar para que percebam isso, essencialmente.
Fala-se cada vez mais de uma área metropolitana do Minho. O Rui e a comunidade empresarial com quem contacta diariamente, sentem que essa é também uma resposta para dar voz e para impulsionar
a
região?
Exatamente. Repare, nós temos que falar, nós temos que ter sempre uma massa crítica muito grande por trás disto. Porque se falar, dou-lhe o exemplo de Guimarães, que é o que eu conheço mais profundamente, se falarmos num âmbito de 160 mil pessoas, é uma coisa. Se falarmos num âmbito de distrito, é completamente diferente. E se falarmos num âmbito do AVE, região do AVE, Alto AVE, por aí fora, é diferente. Portanto, por isso é que as regiões têm que se afirmar por aquilo que têm de melhor. E a partir daí, trazer mais valias para todos em todas estas áreas que temos estado aqui a falar. Portanto, mas isso só é possível com esta massa crítica, com a percepção de que estamos a trazer o bem, estamos a fazer bem para uma dimensão diferente e aí sim que poderemos chamar uma área metropolitana. Não sei, deem-lhe a designação que quiserem, não é?
Sim, que a designação é outro problema, mas...
Exatamente, é outra questão. Mas só a partir daí é que podemos realmente chamar estes designos que temos regionais, não é?
Uhum. A Associação Empresarial de Guimarães, que representa obviamente um conjunto alargado de empresas que valorizam muito e que bebem muito daquilo que é a própria Universidade do Minho. Há pouco o Rui mencionava aqui esta ligação, não só à Universidade do Minho, mas também ao IPCA. Estas instituições de ensino superior têm sido fundamentais também para o desenvolvimento do tecido empresarial local.
Sim, sem dúvida. E elas têm que continuar a existir e vão continuar a existir. Aqui o nosso trabalho é um pouco fazermos a ligação, fazermos a ponte para estas entidades, porque elas têm que estar de mãos dadas com a área empresarial e industrial. Porque só a partir daí é que podemos haver conhecimento científico, e podemos evoluir para uma investigação e desenvolvimento, uma inovação, que isso vai se traduzir na maior competitividade das empresas. Mas além disso, existem, como sabemos, exemplos que saem da própria universidade para criar novas empresas, portanto, e a ideia nasceu na universidade, ok? Há inúmeros casos desses. Portanto, existe aqui uma bidirecionalidade, se quisermos, quer naquilo que as empresas fazem, quer naquilo que a Universidade e a IPCA faz, que elas vão se aproximar e vão trazer valor acrescentado para todos. E aí é que as empresas têm que beber esta informação do ensino, da ciência, que é aqui produzida na nossa região, e é essencial, elas têm que estar de mãos dadas, e é essencial que estejam sempre presentes no caminho das empresas e das indústrias.
Há pouco o Rui falava aqui também da própria prudência que as empresas têm de ter, fruto da instabilidade que vivemos, a nível mundial até. Muitas vezes o nosso país é conhecido precisamente, e perdemos muitos jovens pela falta de competitividade que existe aqui, nomeadamente salarial. O tecido empresarial vimaranense está também atento a esta realidade? Os salários refletem também esse investimento que deve ser feito para fixar os jovens talentos que têm?
Sim. Os salários têm vindo a subir e isto tem sido consequência da percepção da falta de mão de obra qualificada ou não, eu já digo isso, portanto, ou qualificada ou não, ok? Da falta de mão de obra. Isto tem sido uma percepção que as empresas têm tido ao longo da última década, eu diria, já. Isto porque as empresas não precisam que aumentemos os salários por decreto, ok? Que esteja na lei, não precisam. As empresas já perceberam há algum tempo que para captar e para reter estes jovens qualificados precisam de os valorizar e só assim é que conseguem tê-los dentro de portas, tê-los em funções que antes, ou seja, antes era, estes cargos eram ocupados por pessoas que traziam experiência, ou seja, pessoas formadas dentro das próprias empresas, e agora não, há essa percepção que tem que recrutar pessoas dos técnico-profissionais, do que quer que seja, para que possam ter a continuidade dessas mesmas funções que tinham anteriormente, que vinha muita dela da experiência obtida de 20, 30, 40 anos de pessoas que estivessem integradas nessas empresas. Agora, nós, associação, o que é que estamos a fazer? Estamos a trabalhar com duas escolas, mais com a secundária das Taipas, porque é que tem o centro tecnológico especializado mais desenvolvido. Esta escola recebeu perto de 2 milhões de financiamento do PRR. Para quê? Para se equipar. Esta escola, só para terem uma ideia, tem uma CNC dentro das instalações para os alunos trabalharem nela. Ou seja, foi precisamente isso que o PRR veio trazer, que foi o preenchimento desta lacuna das escolas profissionais que tinha, escolas industriais que tínhamos e que desapareceram há alguns anos atrás já.
Estão desatualizadas.
Não? Exatamente, completamente desatualizadas. Agora o que é que temos? Temos mini-indústrias, eu chamaria-lhes assim, dentro da própria escola. Portanto, a secundária das Taipas está a fazer esse trabalho. Já há alguns anos, não vai há muitos, mas há alguns, e agora está com um grau de especialização muito grande, ok? Em várias áreas.
E que vai de encontro àquilo que é...
Exatamente, portanto, e a Associação Empresarial de Guimarães está a fazer precisamente isso, ou seja, nós pertencemos ao Conselho Consultivo, estamos dentro dos assuntos da escola, e sabemos, e estamos a dar essas orientações, porque sabemos o feedback que temos das empresas. E dou-lhe um caso, tinha uma empresa, já foi este ano isso, que nos contactou, um associado que nos contactou, que precisava de um técnico de manutenção. Pois, e nós já sabemos da dificuldade que existe em arranjar esses técnicos. Perguntámos, e se fosse um engenheiro mecânico dava? Assim, não dá porque eu já tenho cá dois, eu não quero engenheiros mecânicos. Portanto, as empresas têm essa perfeita noção e está perfeitamente identificado aquilo que necessitam. E claro, e depois solicitam-nos este tipo de apoio e nós tentamos fazer aqui a ponte precisamente para isso, para termos estas comunidades escolares que estão a terminar o 12º ano com este grau já, eu diria já um bocadinho elevado de formação, mas claro, elas vão terminar, essas pessoas, esses alunos vão terminar a formação nas empresas, não é? Primeiro iniciando com estágios, com pequenos estágios, e depois a maior parte deles tem ficado, são contratados e passam aos quadros. Portanto, esse trabalho tem sido muito profícuo por causa precisamente disso.
Há uma orientação.
Exatamente, ou seja, e nós não podemos deixar fugir estes jovens, porque sabemos que eles se procuram emprego ou trabalho lá fora, e eles conseguem uma remuneração superior àquela que têm cá em Portugal, mesmo nestas empresas que têm essa grande necessidade de ter este pessoal muito especializado.
E que pagam acima
e que
do
pagam, exatamente, bastante acima já do salário mínimo.
Rui, estamos quase a terminar esta nossa conversa, mas há pouco mencionava aqui um facto de uma empresa que apresenta uma necessidade. Olhando para o conjunto das empresas que vocês representam, quais são as principais dificuldades e reivindicações dos empresários do Conselho de Guimarães?
Desde logo, precisamente isto que acabamos de falar agora, um obstáculo que tem a ver com a carga fiscal sobre o trabalho. Ou seja, nós percebemos que as empresas não se importam de pagar salários acima, ok? De pagar melhores salários, de crescer muito a este nível. Nós percebemos isso. Só que a questão é que isto arrasta de imediato toda a carga fiscal associada a isto, ok? E depois quando vemos que quase 50% destes valores salariais, dos valores brutos, de salário ficam retidos para impostos, ok? 40 e muitos por cento, se fizermos o somatório de todas estas verbas. Portanto, isto é preocupante e é um fator que nos leva, não é por acaso que na OCDE estamos em penúltimo lugar em termos de competitividade fiscal. Pronto, mas tem a ver também muito com isto, e isto leva-nos àquele ponto que é mais que evidente que as empresas, se não tivessem uma carga tão exagerada em cima delas, que proporcionariam ainda melhores salários, ainda melhores condições para os trabalhadores. E esta, eu acho que esta, além da mobilidade, como já falámos, além de outras áreas, esta é uma das maiores preocupações hoje em dia, porque isto entronca na competitividade da própria empresa, ok? E a partir daí, claro, ela torna-se mais competitiva no mercado nacional e internacional, ou não. Portanto, mas nós já sabemos que tem sido uma luta, não é? E nós fizemos passar essa informação ao Ministro Pedro Reis, quando esteve cá em Guimarães. Precisamente foi uma das principais, um dos principais temas e preocupações colocados em cima da mesa com ele.
A Associação Empresarial de Guimarães vai desenvolvendo também algumas iniciativas, nomeadamente debates e palestras. É importante também reunir a comunidade empresarial para refletir, sobretudo sobre o futuro, não é só o presente, mas é antecipar o futuro.
Sim, exatamente, é isso. Sim, temos feito algumas esse trabalho também. Nós teremos agora, este mês, vamos ter uma nova iniciativa com a ACT, com a Autoridade para as Condições de Trabalho. O tema vai ser a inteligência artificial, e no próximo mês teremos outro que vai ser o tema sobre o teletrabalho, ok? Portanto, e depois vamos explorar isto com a própria ACT e com pessoas que estão capacitadas, cada uma nesta área, especificamente para abordar estes temas. Agora, isto tem vindo, é um trabalho contínuo, e é um trabalho que, quando vamos auscultar as empresas, sentimos que há essa necessidade. Temos que falar, temos que abordar, e é uma forma, claro, também de as juntar, de juntarmos aqui as empresas, do networking que tem que haver sempre, que é muito importante, e estarmos a tratar estes temas, trazemos para próximo da associação novas empresas de outras áreas que não tinham ainda entrada em contacto connosco, e sim, e é profícuo para todos, por isso temos que continuar esse trabalho também, sem dúvida.
Rui, ainda há muito tempo de mandato pela frente, quais são os principais compromissos com os associados e também com Guimarães?
Pois, o compromisso tem a ver com todos estes temas que falámos até agora. Porque, claro, novos surgirão e temos que nos adaptar a eles também, mas vem sempre, o nosso compromisso é tão ajustável como aquilo que as empresas precisam, ok? Ou seja, nós temos que ter aqui um jogo de cintura grande, e se hoje estamos a falar de inteligência artificial, amanhã temos que falar novamente de formação, por exemplo, que é uma área que já temos em aberto. Nós estamos neste momento com um inquérito às empresas sobre as maiores necessidades formativas para os seus quadros, ok? Temos mais de 3 mil horas para literalmente dar às empresas, ok? Portanto, é outro tema que estamos que está em cima da mesa e que estamos a tratar, e que já arrancou, aliás, esta formação arrancou já em dezembro passado. Portanto, é São temas que uns entroncam nos outros e têm a ver sempre com a atualidade mais premente das empresas, mas é mais uma área em que estamos focados agora, a formação 100% financiada, porque sentimos que também é necessidade, e além de ser obrigatório por lei, evidentemente, para as empresas formarem os trabalhadores anualmente. Pronto. Mas sim, portanto, tem sido... É uma panóplia de assuntos, tudo, e tudo isto que estivemos aqui a falar será o resumo disso, mas tem a ver essencialmente com todas estas preocupações que vamos enfrentando junto com as empresas, e aí sim a associação tenta sempre adaptar-se a essa nova realidade e trazer mais conhecimento, trazer a experiência e falar nos temas que seja. Para dar, claro, mais abertura às empresas e para dar esclarecimentos, que muitas vezes é isso que elas precisam até, às empresas para que possam desenvolver, continuar a desenvolver o seu trabalho.
Uma resposta atualizada aos desafios que vão surgindo
certo.
Também ao longo do tempo. Muito obrigada, Rui Dias, pela presença aqui no espaço de grande entrevista Campos Verbal. Hoje falamos da Associação Empresarial de Guimarães, do tecido empresarial vimaranense, os desafios, as dificuldades também e os objetivos para o futuro. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.